Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Este episódio é um oferecimento do Ramos Medicina Diagnóstica. O cuidado que você merece. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a este espaço em que podemos falar sobre tantas coisas. No mês de março, existe um dia específico para se lembrar da saúde dos rins. Existe o Dia Mundial do Rim. Além da data, o mês alerta e conscientiza as pessoas de todo o mundo a cuidar da saúde dos rins. A Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou esse ano a campanha Vivendo Bem com a Doença Renal. Os rins são órgãos vitais e desempenham um papel importante no funcionamento do nosso organismo.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
De acordo com a Fundação ProRenal Brasil, mais de 10% da população mundial apresenta algum tipo de disfunção renal. Os números mais recentes mostram que a previsão é um aumento de 17% para a próxima década. Enquanto isso, a doença renal já é reconhecida como um problema global de saúde pública. Você tem preocupação com a saúde dos seus rins? Eu quase posso arriscar um palpite na sua resposta. A gente só lembra dele quando acontece algum problema. Para que a gente possa saber um pouco mais sobre este assunto, participa com a gente a médica nefrologista pediátrica, coordenadora de hemodiálise da Unicamp e médica do transplante renal do Centro Médico de Campinas, a doutora Lilian Palma. Qual a importância dos rins para a nossa saúde e quais as principais funções que ele traz para a nossa vida?
Os rins são órgãos extremamente complexos, então, embora eles não sejam considerados órgãos vitais, quais são? O cérebro e o coração. Os rins, só para a gente fazer uma analogia, eles trouxeram o mar para dentro de nós. Então, foi permitido que o homem e os seres vivos evoluíssem para fora da água, porque o rim é capaz de manter a homeostase, o balanço de água, o balanço de sódio e potássio, além disso, papel hormonal, produção de vitamina D, produção de eritropoetina, que é fundamental na fabricação das células vermelhas e do sangue. Então, é um órgão que tem múltiplas funções, desde a regulação da função renal, da função dos hormônios, até a regulação do nosso estado de hidratação, fazendo um ajuste fino desse balanço de água e eletrólitos.
Doutora, a gente ouve falar no mês de março falamos aí sobre a saúde dos rins, né? Tem o dia do rim, que é o dia mundial, né, de conscientização para os problemas renais. E ao longo da vida a gente sempre vai ouvir alguém que teve algum problema ou algum incidente, alguma coisa que lembrou do rim. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre quais são os fatores de risco que podem atacar os rins.
Muito bem, eu acho que a gente consegue dividir em fatores de risco que afetam as crianças e que afetam os adultos. Com os adultos, os fatores mais comuns são o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. Então, essas duas doenças têm como os vasos pequenos o foco, e isso faz com que os rins estejam bastante envolvidos. Então, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem pressão alta, precisa necessariamente fazer uma monitorização desses rins e desta função renal. Em crianças é um pouco diferente. Então, nas crianças pequenas, vem as malformações do trato urinário, que normalmente se manifestam através de infecção de urina. Infecção de urina esta, com febre, com queda do estado geral. Muitas vezes, na criança pequena, aquela criança para de comer. A criança maior já consegue referir sintomas urinários e assim por diante. Nos adolescentes e nas crianças mais velhas, em vez das malformações, que também podem acontecer, mas normalmente detectamos na primeira infância, o que acontece são as glomerulonefrites, as doenças perdedoras de sangue e proteína na urina. Então, a urina espumosa, aquela criança que incha, o que a gente chama de nefrite ou glomerulonefrite, e essas são as causas mais comuns nos adolescentes e pré-adolescentes. Então, dá para dividir bem nas faixas etárias. Qualquer que seja o problema renal, é fundamental que esse paciente e a família tenham a consciência de que esses rins precisam ser estudados e avaliados.
Dentro dessa divisão que a senhora fez, quem precisa ter mais cuidado?
Toda pessoa que já teve infecção de urina, alguma alteração no exame de imagem, por exemplo, uma ultrassonografia, história familiar de doença renal ou cálculo renal. Todas as pessoas com diabetes, problemas no coração e, sobretudo, pressão alta. Essas pessoas precisam fazer avaliação renal. O ideal é que seja feito anualmente ou de acordo com a avaliação do nefrologista.
A senhora está dizendo aí uma coisa que sempre eu tive essa curiosidade de saber, né? A senhora disse que tem que fazer um... A senhora sugere, né? Um exame anual para as pessoas que possivelmente já tenham um histórico, alguma coisa. Mas como a gente descobre isso, doutora?
Como eu disse, os rins muitas vezes são órgãos silenciosos, então eles têm uma capacidade de adaptação muito grande, de forma que os sintomas começam a surgir quando ele já está com grande falência, normalmente funcionando menos do que 15 ou 10%. Então a detecção precoce ela é feita através do estudo das pessoas que têm fatores de risco, ou o que seria o ideal, é que todo mundo fizesse pelo menos uma avaliação periódica, assim como vai no ginecologista fazer o periódico ou no cardiologista fazer um periódico, que também eu fizesse com um nefrologista para atestar a saúde dos rins. Muitas vezes os exames necessários para que se faça isso são exames simples, de fácil alcance, disponíveis inclusive na rede básica de saúde e que podem adiantar bastante no sentido de detecção precoce de uma disfunção renal.
E quais seriam esses exames? Urina, sangue?
O que eu recomendo como exame de triagem é uma creatinina no sangue, um exame de sumário de urina para checar o sedimento urinário, se tem proteína, se tem glóbulos brancos e se tem glóbulos vermelhos e cilindros. E, em tendo qualquer tipo de alteração, fazer uma ultrassonografia renal, que hoje em dia é um exame bastante acessível, para poder detectar se tem alguma malformação, se tem alguma dilatação, se tem rim único, por exemplo, ou se já existe alguma alteração do que a gente chama de ecogenicidade renal, aquela perda daquela saúde renal que pode ser vista muitas vezes no ultrassom.
Ô, doutora, a senhora disse sobre infecção de urina, né? Falou sobre histórico familiar, diabetes, a hipertensão que também acometem os rins. Mas a infecção urinária e cálculos renais podem indicar problema renal? Isso tem relação pelo que você disse? Porque mulher muito comum ter infecção de urina, né?
Essa é uma pergunta excelente. Então, a resposta é sim para tudo. De alguma forma, se existe cálculo e se existe infecção de urina, precisa ser avaliado por um nefrologista. A gravidade da extensão dessas doenças é que vai ser determinada por esse médico especialista. Então, por exemplo, mulheres com cistite de repetição, muitas vezes é só falta de água, fazendo com que aquela urina fique parada na bexiga, a mulher tem a uretra mais curta e acaba tendo infecção urinária de repetição, o que é mais comum, inclusive, na fase pós-menopausa, em que existe uma baixa de hormônio e um ressecamento perineal. Quem vai dizer se isto é grave ou não é, se isso pode estar levando a uma lesão renal ou não, é o médico especialista. Por outro lado, na criança pequena, uma infecção de urina febril pode refletir uma doença, uma malformação, por exemplo, um refluxo de urina para os rins, levando à formação de cicatrizes renais, e isso sim a uma lesão renal grave, inclusive com necessidade de diálise e transplante. Portanto, é muito difícil que isso seja dito sim ou não, sem que haja avaliação do especialista. Então, a minha recomendação, qualquer que seja o sintoma urinário, desde o mais simples até o mais complexo, que seria inchaço e pressão alta, deve ser avaliado por um especialista, porque temos várias categorias de doença renal. E de acordo com a categoria na qual é medida a filtração dos rins e na qual é medida a perda de proteína dos rins, o médico vai categorizar qual exame, qual periodicidade esse paciente precisa ser visto.
Sobre a infecção urinária, que a senhora disse que pode ter a ver também com a baixa ingesta de água, né? E por falar em água, que a água é importante para os rins, a senhora disse que ele é o filtro do nosso corpo. Quanto de água a gente precisa beber? Tem assim uma unanimidade? Todo mundo tem que tomar tanto de água?
Nós temos que pensar o seguinte, não existe essa regra. Então, 2 litros de água é baseado no cálculo de um ser humano de idade adulta pesando 70 quilos. Existem perdas sensíveis, urina, fezes, e existem perdas insensíveis, suor e perspiração, a perda pela fala, pelo sistema respiratório. Então, quando, por exemplo, agora que nós estamos com temperaturas bastante altas e secas, a perda pela respiração é muito grande. E como é que eu vou saber se eu estou num bom estado de hidratação ou não? Pela cor da urina. Então, naquele paciente que tem a função renal normal, a primeira urina da manhã normalmente é concentrada e, a partir daí, a cor da urina vai refletir o seu estado de hidratação. Uma urina mais concentrada significa não estou bem hidratado. Então, o ideal é que todas as micções após a primeira tenham a coloração amarelo claro. Essa regrinha faz com que você mantenha o estado de hidratação independente de se eu tomei 2, mais ou menos, tá? Eu acredito que para um adulto, no mínimo 2. Água fresca. Por que não quente? Porque a água quente não ajuda a baixar a temperatura do corpo e ela é menos palatável. E por que não gelada? Porque a água gelada em contato com a boca, ela rapidamente mata a sensação de sede e você acaba tomando uma quantidade menor. Então, água fresca, a gente fala meio a meio, entre gelada e temperatura ambiente. Tomar um copo grande. Existem, inclusive, alguns aplicativos que lembram que você precisa tomar água. Então, uma regra que eu tenho para mim, pelo menos a cada 2 horas, um copo grande de água, que dá mais ou menos uns 8 a 9 copos por dia. Lembrando que o soberano é olhar a coloração da urina.
E falando de 8 a 9 copos por dia, a cor da urina, quantas vezes a gente tem que fazer xixi no dia? Porque tem gente que fala 6, tem gente que eu já ouvi falar que vai 3 vezes ao banheiro por dia. Tem o rim ou a bexiga, ela tem um limite para suportar isso?
Ela tem um limite, cada pessoa tem o seu, que a gente chama de capacidade sistométrica máxima, que é aquela capacidade que você tem de suportar a urina lá dentro. Muitas vezes mulheres ou crianças, meninas, elas têm uma percepção menor de que a bexiga está cheia. Então, quando vão ao banheiro, fala: poxa, eu nem percebi que eu estava com a bexiga tão cheia. Isso não é saudável. Então, o ideal é que se urine a cada 2 horas. Essa é uma regra que eu passo para todos os pacientes, sobretudo os que têm infecção de urina, porque o maior protetor contra a infecção de urina é o próprio fluxo urinário. Então, mantendo um bom fluxo, aquela urina não fica parada dentro da bexiga e isso diminui a chance de que haja infecção e diminui a chance de que haja precipitação de cristais, inclusive com a formação de cálculos na bexiga.
Doutora, a senhora falou sobre, né, os momentos aí, né, as fases da infância, da adolescência e da vida adulta. É, cada fase é uma fase e o problema pode se instaurar em qualquer fase dessas. Existe algum momento da vida da gente em que a gente pode dizer que os rins apresentam mais problemas?
Numa pessoa que não tem nenhum antecedente, os rins apresentam mais problemas na idade, na terceira idade, nos idosos. Então, os idosos por si só perdem massa renal, próprio da senescência, mas tem uma coisa muito importante que acontece com as pessoas de mais idade, é que elas perdem um pouco a regulação do centro da sede. Então, se não houver alguém que oferte água e que lembre esta pessoa que precisa tomar água, então ela acaba ingerindo menos água. Além disto, a chance dessa pessoa ser polimedicada é muito grande e com os problemas ortopédicos inerentes aí a partir dos 50 anos, a ingestão de anti-inflamatórios não hormonais passa a ser frequente entre a população. Então, você junta um rim já senescente, uma diminuição da sensibilidade do centro da sede com ingestão menor de água e o uso de anti-inflamatórios. Então, esta combinação acaba sendo extremamente lesiva para o rim. Isto para aquela pessoa que não tem nenhuma doença de base. Como a gente conversou, todas as outras pessoas com os fatores de risco, diabetes, pressão alta, infecção de urina e assim por diante, estas estão sempre sob algum risco e precisam ser monitorizadas em qualquer idade da vida.
Aí a senhora me respondeu uma coisa que eu ia te perguntar, se era mito ou verdade que os remédios anti-inflamatórios sobrecarregam os rins. Então é verdade, né?
Eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, se alguém tiver uma lição para levar para casa, é não faça uso indiscriminado de anti-inflamatório. Anti-inflamatório não hormonal é qualquer anti-inflamatório que não seja corticoide ou corticosteroide. Estes anti-inflamatórios não hormonais existem em diversas categorias. Tem os mais antigos e tem os mais novos, que são mais seletivos. Independente da categoria, sempre ocorre, por um mecanismo mesmo que vai levar à diminuição da dor, a inibição de uma enzima que faz com que haja vasoconstrição renal. Além dessa vasoconstrição, ou seja, diminui a chegada de sangue para os microvasos renais, esses remédios podem levar ao que a gente chama de nefrite intersticial. Então é uma lesão, uma inflamação do rim secundária à excreção desse remédio, como se o rim tivesse uma alergia ao remédio. Então a combinação do fator hemodinâmico com o fator inflamatório é extremamente lesivo para o rim, sobretudo para o paciente que já tem algum problema renal. Então, por exemplo, o diabético com problema renal, com o anti-inflamatório superajuntado, ele pode ter o que a gente chama de agudização da função renal, então uma perda rápida de função. Então, não é mito, é extremamente verdade que precisa tomar bastante cuidado com o uso dos anti-inflamatórios.
E outra coisa, doutora, é os cuidados que a gente tem que ter. O estilo de vida, ele interfere na saúde dos rins?
Ele interfere bastante. Então, dieta, atividade física, ter uma boa rotina, evitar alimentos ultraprocessados, cheios de sódio, evitar o excesso de proteína, não ter sobrepeso. Então, o que a gente chama de dieta mediterrânea, ou a base de proteína vegetal, com a ingestão adequada de líquidos, com atividade física na medida certa, sem abusar de anti-inflamatórios ou qualquer outro remédio, isso sim tem um grande impacto sobre os rins. Nós sabemos hoje que pessoas com estilos de vida e dieta vegetariana têm uma saúde renal mais prolongada do que aquelas pessoas que acabam ingerindo grande quantidade de proteína.
Agora, doutora, você falando disso, então é importante, né, a gente controlar peso, qualidade de vida interfere. E quando que a gente pode considerar que uma pessoa entra num processo de doença renal crônica? E junto aí, eu gostaria de saber, os cálculos renais, eles são considerados problemas renais? A senhora falou lá no começo que tinha a ver.
Então, respondendo a segunda pergunta, primeira, sim, os cálculos renais são considerados doenças renais, porque a grande maioria deles advém de algum defeito renal, ou perda de cálcio aumentada, ou baixa de citrato, que é um antiagregante de cristais, ou baixa de magnésio e potássio, enfim, presença de cristais de cistina nas crianças menores. Então, é considerado, sim, uma doença renal que merece toda a atenção, embora o cálculo se manifeste na via urinária, esse excesso de cristais veio por algum mecanismo ali intrarenal. Raramente o cálculo leva a insuficiência renal crônica, mas em algumas situações isso pode acontecer, e aí eu reforço a importância de que seja avaliado por um especialista. E sobre a doença renal crônica, então, como eu disse há um tempinho agora atrás, existem 5 estágios. O primeiro estágio é aquele em que os rins filtram mais do que 90%. O funcionamento, considerando que é 100%, então acima de 90%, mesmo que haja ou uma lesãozinha renal, uma cicatriz, ou que tenha uma doença de base, nós já consideramos doença renal crônica estágio 1. Por quê? Porque esse paciente precisa ter um sinal de alerta, que ele precisa fazer o seguimento, porque essa doença pode progredir ou não. Cada tipo de doença que lesa o rim tem um ritmo diferente de progressão para doença renal crônica terminal ou final, que é o estágio 5. Aquele no qual o rim funciona menos do que 10%. Em criança é 15%, em adulto é 10%. Então, precisa ter um acompanhamento regular para ver o ritmo de perda de função renal. Cada estágio desses, e ele foi dividido em estágio, porque cada um traz uma novidade no acompanhamento. Ou a necessidade de cuidado da parte óssea, ou a necessidade de cuidado mais intensivo da anemia, ou da pressão alta e assim por diante. E a monitorização também fica mais frequente conforme o estágio vai progredindo. Nesses estágios que a gente chama de 4 e 5, em que existe uma doença renal muito avançada, esses pacientes precisam fazer exame e serem avaliados mensalmente. Quando os rins estão abaixo de 15% de função na criança e abaixo de 10% de função nos adultos, há que se pensar no que a gente chama de terapia de substituição renal, que existem duas modalidades. diálise e transplante. Diálise pode ser tanto a hemodiálise, que é mais comum, as pessoas conhecem mais e que é feita através do sangue em clínicas especializadas com uma máquina que faz o papel do filtro. Mas é menos conhecida e agora tem ganho espaço no Brasil, é a diálise peritoneal, aquela na qual passa-se um catéter na cavidade abdominal e o paciente faz a troca de líquido através dessa borrachinha, desse tubinho colocado no abdômen, com uma máquina cicladora em casa no período noturno. Existem indicações para esse tipo de modalidade, pessoas idosas, pessoas com doença cardíaca, crianças pequenas, a modalidade de diálise peritoneal vai muito bem. Adultos, normalmente, a gente põe em hemodiálise. E desse pool de pacientes em terapia renal substitutiva, tipo hemodiálise ou diálise peritoneal, nós avaliamos quais deles são elegíveis para serem candidatos a um transplante renal. Então, o transplante renal de toda a nefrologia é a modalidade mais complexa, é aquela em que pode ser feito tanto com doador vivo quanto doador falecido, precisa estar vinculado a um centro que tenha experiência na realização deste procedimento.
Doutora, se você pudesse dar assim, um conselho, assim, a dica de ouro para que a gente tenha uma boa saúde dos rins, qual seria?
Tenha um hábito de vida saudável. Coma comidas naturais, tome água, pratique atividade física, evite o sobrepeso, evite o tabagismo. Claro que uma vez ou outra, vai numa festa, vai num churrasco, essas coisas não são proibidas. O que eu estou dizendo é diariamente. Então procure ter um hábito de vida saudável diariamente. Isso vai trazer um grande ganho de saúde renal. E obviamente, dê água para os seus semelhantes, que é o que eu costumo dizer. Não esqueça de tomar água. Muitos adultos na correria do dia a dia acabam não percebendo que têm sede. Muitas vezes confundem a sede com fome e acabam comendo no lugar da sede, fazendo com que haja um sobrepeso. Nós vimos durante a pandemia agora as pessoas em home office que acabaram ganhando peso, às vezes mais do que 10 quilos durante esse ano em que as coisas mudaram. Então é muito importante tentar fazer um resgate desta qualidade de vida, sobretudo com hidratação, dieta e atividade física.
Não descuide dos conselhos de ouro que a doutora Lilian deu aqui. Não deixe acontecer. Previna-se dos problemas renais. Se você pode escolher agora, escolha ter qualidade de vida. Se você gostou desse conteúdo, conte para alguém, compartilhe, faça chegar a mais pessoas. Siga o Tantas Coisas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @podcasttantascoisas. Até o próximo episódio.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.